Bezerra Hashem da Fnunale, portanto, do dia Vamot. Espero que vocês estejam bem e que aproveitem o show. Estamos na Fnunamud Bet, na penúltima linha estreita, no meio da página, quando começa a Lagmará. Fala Lagmará, Atkan lo pligi ela begeta hargetu mamara har mamar. Vamos revisar o que vimos na Mishnah. No show anterior só vimos a Mishnah para introduzir assuntos novos. Vimos já que se tem o Yavam e Yavamá, eles podem fazer Ibum, que significa se casar. Podem fazer a Halitza cancelar essa Zika, o vínculo que possibilitava o Ibum. Podem fazer Mahamar ou podem fazer dar o divórcio. Ou seja, pela Torá, aparentemente só existem duas possibilidades. Ou fazer Ibum, que é concluir a Zika, fazer a relação matrimonial, ou a Halitza. Os Chamim falaram que existe o conceito do Mahamar. O Mahamar é assim como uma pessoa pode se casar quando ela é solteira, dando uma aliança de casamento ou dinheiro, que seria Kesef, ou Shtar, um documento que tem sido lá o texto do casamento. Isso também tem certo efeito com a Yevamah. Vamos ver na nossa Gemara agora por quê. E se vem o Yevamah, me dá um divórcio para a Yevamah. Ele não estava casado com ela, mas deu um gueto para ela. Os caminhos falaram que esse divórcio também é considerado para certas halachot. Por exemplo, depois que deu o divórcio para ela, ele não pode se casar nem mais com ela, mas nem com as parentes dela, nem ela com os parentes dele. Em outras palavras, os Chamim decretaram que o Mahamar tem certos aspectos de um Ibum. Por exemplo, o Yavam que fez o Mahamar com a Yevamah, para se separar, tem que se divorciar dela, tem que dar o get para ela, além da Halitza. E com relação ao divórcio, os Chamim consideraram certas halachot parecidas com a Halitza. Não pode se casar nem com ela mais, nem pode se casar com as parentes dela, nem ela com os parentes dele. Vimos a discussão de Rabban Gamliel e Chachamim, vamos revisar isso mais para frente, porém, fala Gemara, Ad Karlo Plig, ela begeta hargetu mamar achar mamar. O que Rabban Gamliel e Chachamim discutiram é se o Yavam vem dar um divórcio para uma Yevamah, depois dá um divórcio para a tzara dela, para outra Yevamah, será que esse segundo divórcio é relevante ou não? Fala Rabban Gamliel que não, fala Chachamim que sim. E mesma coisa, mamar achar mamar, veio o Yavam fez um mamar com uma Yevamah, e depois deu uma mamar para outra Yevamah. Será que esse segundo mamar também é relevante? Fala Rabban Gamliel que não. Fala Chachamim que sim. Vamos deixar isso em aberto para ver mais para frente a explicação dessa machloka. Porém, fala aqui a Gemara. A valgeta echad be Yevamah. O mamar echad be Yevamah. Por isso a pessoa vem dar o divórcio para uma Yevamah só. Ou fiz uma mamar com uma Yevamah só. Mahani, também Rabban Gamliel, também Chachamim concordam que o Mahamar é relevante, o divórcio também é relevante. Maita ma amura banan gebeva beva mamane. Por que os Chamim falaram que o divórcio é relevante para nós? Eles não estavam casados? Por que o divórcio seria relevante? Falam a Mishum de Mahane Beama, porque o divórcio sempre separa entre marido e esposa. Via Martlo Mahane, se você vai falar que o divórcio não tem nenhum efeito entre o Yavam e o Yavamá, Amre, as pessoas vão falar errado. O divórcio é um método de separação entre marido e mulher. A Halitza é um método de separação entre Yavam e Yevamá. As pessoas vão falar, as duas coisas se parecem. Então, Midegit Lomani, disso que o divórcio não funciona com relação a uma Yevamá. Halitza na Milomani, as pessoas vão errar. E vão falar, se o divórcio não tem nenhum efeito entre o Yavam e o Yevamah, deve ser que a Halitza também não tem nenhum efeito por si só. Para separar o Yavam e o Yevamah, as pessoas vão pensar que tem que fazer a Halitza e também dar o divórcio. O problema seria é que as pessoas vão pensar, mesmo depois que você fez a Halitza com a Yevamah, você pode fazer Ibum com ela. O que seria proibido, como sabemos, depois da Halitza, já não pode mais fazer Ibum pela Torá. As pessoas vão pensar, você nem deu um divórcio ainda para ela, talvez a Halitza não significa nada. Poderia fazer Ibum? Com certeza não. Por isso que me falaram, depois que deu o divórcio, não pode mais fazer Ibum com ela. Depois que deu o divórcio, não pode casar com as parentes dela também. Para que as pessoas não cheguem a pensar que a Halitza não significa nada. O Maita Mamura Banan Mamar Beva Mamani. Por que os caminhos falaram que o Mamar funciona para Yevamah, ou seja, considerar eles casados para se separar do divórcio? Mishum de Mahane Be'ala, porque o Mamar é o método de se casar como ela é solteira normalmente, dando um dinheiro de casamento, ou seja, uma aliança, um documento. Via Martlo Mahane, se você falar, se os caminhos falassem que o Mamar não significa nada entre Yavam e Yevamah, as pessoas iam pensar, Mamar Liknot, ou Bia Liknot. Mamar é o método de se casar como ela é solteira normalmente. o Bialiknot e a relação matrimonial é o único método de se casar com a Eva Ma. Midemamalomani, e disso que o mamá não significa nada entre o Yavama e Eva Ma, Bianamelomani, as pessoas iam pensar que também a relação matrimonial por si só não significa nada. As pessoas iam pensar que quando é que você faz o Ibum? Depois que você fez também o Mahamar e também a relação matrimonial no nome do Ibum, e qual seria o risco aqui? Vatilemival Aharbiá, e o que, que poderia acontecer depois que o Yavama já fez o Ibum com a Eva Ma? As pessoas iam falar para ele: você pode ainda fazer Ibum com a outra, você não fez o Mahamar com ela ainda, você só fez a relação matrimonial no nome do Ibum? Você não fez o Mahamar? As pessoas vão pensar que o Ibum não é suficiente e vão falar para ele: você pode fazer o Ibum com a outra, com a Tzara. E como vocês já sabemos, já que depois que o Yavam fez o Ibum com uma Eva Ma, não pode fazer Ibum com a outra. Por isso os sábios falaram: olha, o Mahamar sim funciona parcialmente. Sim, é considerado que estão casados parcialmente para separar a pessoa do divórcio, para as pessoas saberem que o Ibum também funciona. Depois que o Yavam faz o Mahamar com uma Eva Ma, ele não pode fazer Ibum com a segunda. Assim como o Ibum. Uma outra lá que nós vamos revisar. Depois que o Yavam veio e deu um divórcio para uma Yavamá, por exemplo. Depois o que ele faz? Ele está proibido de fazer Ibum. Porém, ele fez o Ibum mesmo assim. Não sabia, fez o Ibum. Fez o Ibum proibido. Fala os Hachamim. Esse Ibum era um Ibum proibido. Então, esse Ibum não concluiu a Ziká. Não concluiu esse vínculo que possibilitava o Ibum, porque não foi feito um Ibum permitido, foi feito um Ibum proibido pela lei rabínica. Então existe ainda a Ziká, existe esse vínculo ainda, que está pendente. Então tem que fazer a Halitzah. Por que os Hanim falaram assim? Amri, falaram, explicaram os sábios. Ibia Haraget, se o caso é, como já mencionamos, ele deu o divórcio para uma Eva, mas depois fez o Ibum com ela. Os Hamim falaram: olha, depois que você deu o divórcio para ela, você fez o Ibum proibido, vamos invalidar esse Ibum. Ainda existe a Zika, para se separar, precisa da Halitza ainda, para ela se casar com outro homem. Por quê? Para que as pessoas não pensem que, assim como seria possível fazer Ibum, o Ibum válido depois de dar o divórcio para ela, se fosse assim, as pessoas iam pensar que é a mesma coisa depois da Halitza, você fez a Halitza com ela. Se eu pensar, você pode fazer Ibum ainda. Como você é proibido depois da Halitzah, não pode fazer Ibum. Por isso que eu também falo, depois do divórcio, parece que com a Halitzah, o Ibum é inválido. As pessoas não pensarem que é possível fazer Ibum depois da Halitzah. Vibia Harmamar, ou outro caso, se primeiro ele fez uma Amar com uma Evamá, depois ele fez o Ibum com a outra Evamá. Os também falam que esse Ibum da segunda Evamá foi proibido. Depois do Amar da primeira, não pode fazer Ibum com a outra. Ele pode fazer Ibum com essa que recebeu uma Amar, mas não com a outra. Por que os Hamim falaram assim? Por quê? Porque se os Hamim falam: olha, depois que você fez uma Amar, o Ibum que você fez com a segunda foi o Ibum válido. A Zika se concluiu. Não tem mais necessidade da Halitza. As pessoas vão pensar que é a mesma coisa. Vão pensar que é a mesma coisa. Se você fez Ibum com uma Eva Ma, você poderia fazer o Ibum com a segunda Eva Ma também. Fala os Hamim, isso é proibido pela Torá. Fala os Hamim, se você fez Mahamar com uma Eva Ma, que parece o Ibum, então o segundo Ibum que você fez é inválido. Para vocês não chegarem a fazer Ibum depois do Ibum. Agora a questão é: por que os sábios falaram que a Halitza, que foi feita depois do divórcio, por exemplo, a pessoa deu um divórcio para Eva Ma, depois ele fez a Halitza com a segunda Eva Ma, falaram, depois da Halitza da segunda Eva Ma, não tem mais Zika para nenhuma das Eva Ma. Essa Halitza era uma Halitza fraca. Por que uma Halitza fraca? Depois que deu o divórcio para uma Eva Ma, ele se priu para ela e para as outras Tzarot também, as outras Evamot. E os Hamim falam: se você fez a Halitza com a outra Evamá, ela era proibida para você também. A Halitza é suficiente, você faz a Halitza com uma Evamá, todas as Evamot estão isentas da Halitza. Por que os Hamim falaram assim? Por que os sábios não falaram: olha, você faz a Halitza com cada uma das Evamot para cancelar a Zika de cada Evamá, porque a Halitza foi feita de uma forma que o Ibum era proibido? Por que os sábios falaram que essa Halitza é completamente válida? E vamos falar que a Halitza de uma Evamot isenta todas as Evamot da Halitza. Por quê? Falam na Amri, falaram os sábios. Mailigzor, qual seria o receio aqui para decretar um decreto desse? Para invalidar a Halitza. Nigzor Halitza Haraget Mishum Halitza Har Halitza. Depois que deu o divórcio para uma Evamá, os que falam, vamos invalidar a segunda Halitza. Por quê? Porque as pessoas não pensem que é possível fazer uma Halitza com uma segunda Evamá depois da Halitza da primeira. Os que falam que o divórcio parece com a Halitza e vão chegar a fazer Halitza depois de outra Halitza. Qual o problema? Deixem eles fazer quantas Halitzot eles querem. Não tem nenhum risco em fazer Halitza. Ligzor Halitza Achar Ma'amar. Então você quer falar, olha, depois que você fez o Ma'amar com uma Evamá, você fez a Halitza com a segunda Evamá, essa Halitza é inválida. Por quê? Porque ela estava proibida para você. Você podia casar com essa que você fez o Ma'amar. Você escolheu fazer a Halitza com a outra, vamos invalidar essa Halitza. Tem que fazer a Halitza com ela, vamos ter que fazer a Halitza com a primeira e com as outras Evamot também. Por que seria isso? Mishum Halitza Achar Bi'ah? Para que as pessoas não pensem que mesmo depois que a pessoa fez o Ibum, é suficiente fazer a Halitza para se divorciar. As pessoas vão pensar, olha, depois do Ma'amar, a Halitza com a outra Evamá é completamente válido? Deve ser que depois que eu fiz o Ibum com essa Evamá, é suficiente eu fazer a Halitza com ela para se divorciar? Não, precisa do divórcio, que seria errado. Depois do Ibum, a Halitza não adianta nada, tem que dar o divórcio para se separar. Ma'atu Halitza Achar Ma'amar Milo Bayaget de Ma'amarum. Não é verdade que depois que você fez o Ma'amar com uma Evamá, você tem que fazer a Halitza e também tem que dar o divórcio para essa Evamá, essa que recebeu o Ma'amar. Então, Halitza Achar Bi'anam e Bayaget le Bi'atom. Então as pessoas não vão se confundir e falar, olha, depois do Ibum é suficiente a Halitza. Por quê? Porque mesmo depois do Ma'amar não é suficiente a Halitza. É necessário dar o divórcio para ela também. Então a pessoa no máximo vai dar o divórcio e vai fazer a Halitza também para ela, o que seria completamente permitido. O principal aqui é o divórcio. Isso fala aqui, agora explicando esse decreto do Ma'amar, do Get, Halitza Psula e Ibum Bia Psula. Amara vai dizer, Amai Tamad de Rabban Gamliel. Começamos da Funda Alef em cima. Qual o motivo da opinião de Rabban Gamliel que diz que se a pessoa tem um divórcio para uma Evamá, depois do divórcio para Tzara dela, para outra Evamá, o segundo divórcio é irrelevante. A mesma coisa com relação ao Ma'amar. Por quê? Fala que de Mesapka lei get idachi ilodachi. Porque a Bagamestra tem uma dúvida. Será que esse divórcio ele funciona pela Torá? Assim se estuda a opinião de Rashi aqui conforme esse estágio da Gemara. Rabangamel tem uma dúvida. Será que o divórcio é como se fosse uma Halitza pela Torá? Será que depois do divórcio não existe mais Zika, o vínculo que possibilitava o Ibum? Ou não? Ilodachi, ou talvez não. Talvez o divórcio não anula a Zika. Ma'amar é a mesma coisa com relação ao Ma'amar, por o contrário, Ikani e Lokani. Temos, na Bangamé de uma dúvida, será que o Ma'amar é como se fosse o Ibum pela Torá? Kani é como se fosse já que a esposa dele para todos os efeitos, ou não, e Lokani. E daí, fala Gamara, Get Idahi e Lodahi. Na Bangamé está na dúvida, será que o divórcio cancelou a Zika como uma Halitza ou não? E Kamadahi Batra Maikavi. Então, se a pessoa veio dar um divórcio para a primeira Evamá, conforme esse lado do entendimento de Rabban Gamliel, a Zika se cancelou por completo. Então, Batra Maikavi, o que aconteceu? O que faz diferença para nós se ele deu o divórcio para a segunda Evamá? Não tem mais a Zika para nenhuma delas. É como se fosse a Halitza. O segundo divórcio é irrelevante. E Kamalodahi, então, e se o primeiro divórcio não cancelou a Zika, Batra Namilodahi, então também o segundo divórcio é irrelevante. Então, com relação à primeira que recebeu o divórcio, temos uma dúvida. Talvez esse divórcio é como se fosse a Halitza para ela. Então, ele não pode mais casar com ela, não pode casar com as parentes dela. Porém, com relação à segunda que recebeu o segundo divórcio, de qualquer forma é irrelevante o que ela recebeu. Isso foi a Rabban Gamliel. Ma'amar é a mesma coisa com relação ao Ma'amar. E Kani e Lokani. Rabban Gamliel tem uma dúvida. Será que o Ma'amar é como se fosse o Ibum? Concluiu 100% a Zika? Como se fosse o Ibum ou não? E Kamakani, então se esse primeiro Ma'amar que ele fez com a primeira Evamá concluiu a Zika, Batra Maikavi, então não sobrou Zika para a segunda Evamá. Se não sobrou Zika para a segunda Evamá, ela se proibiu para o Yavá, a proibição de se casar com a Evamá depois do Ibum de outra Evamá, da tzara dela. Então o Ma'amar da segunda é irrelevante, não tem mais Zika, não tem a possibilidade do Ma'amar também. Vikamalokane. E se o primeiro mamar é irrelevante, ele não conclui a zika, bate na melokane também, o segundo mamar é irrelevante. Então, de qualquer forma, o primeiro mamar, ele tem sim um efeito. Por quê? Porque talvez o mamar é como se fosse o ibum. Fala na bagamulê para se separar, ela tem que se divorciar dela, você não pode casar com as parentes dela. Porém, a segunda que recebeu o segundo mamar, mimanavshah, de qualquer forma é irrelevante. Porque ou não sobrou zika, e não, se não sobrou zika, não tem mamar, é irrelevante esse mamar, que ele está proibido por Yavam, que não tem mais zika. Ou o mamar, de qualquer forma, não tem nenhum efeito. Então, o segundo mamar, com certeza, não significa nada. Isso fala a Gumará, prontirava sobre o opinião de Bangamre. Ei, tive a Abai. Abai perguntou. O modelo Abangamre, a Breita fala que ele Abangamre concorda. Shesh get ahar mamar. O mamar ahar get. Veio Yavam, deu um mamar para uma Yavamah. Depois ele deu o divórcio para a segunda Yavamah. Fala Abangamre, esse segundo divórcio é relevante. O Yavam não pode casar com as parentes dela. O mamar ahar get. Depois ele deu o divórcio para a primeira Yavamah. Fez um mamar com a segunda. O mamar é relevante sim. Veio get ahar biá, o mamar. Uma outra situação, a pessoa veio aqui, o Yavam, deu uma amar para a primeira Yavamah. Se previu para as outras Yavamot. Ele veio e fez o Ibum proibido com a segunda Yavamah, outra Tzara. E depois ele deu o divórcio para a terceira. Fala da Bangamliel, esse divórcio que deu para a terceira é relevante. Vou explicar na frente melhor o porquê. O mamar achar biá veget, ou ao contrário, a pessoa deu o divórcio para a primeira Yavamah, se previu para as outras, fez o ibum proibido com a segunda Yavamah, fez o mamar com a terceira Yavamah. O terceiro mamar também é relevante, tem que dar o divórcio para ela. Fala, vai, qual é a questão contra Rava? Vem ver Sapka Lira Bangamir. Se Rava Bangamir está na dúvida se o divórcio e o mamar ou concluem a zika por completo ou cancelam a zika por completo, o mamar concluiria o divórcio, cancelaria por completo, ou talvez o mamar e o divórcio são irrelevantes. Porque numa situação que veio Yavam, deu o divórcio para a primeira Yavamah, depois fez o Ibum com a segunda, Ibum proibido, depois ele fez o mamar com a terceira, esse mamar com a terceira é relevante. Por quê? Se o primeiro divórcio, o divórcio que deu no primeiro momento, ele cancelou a zika, não sobrou mais espaço para o mamar acontecer. Se não tem zika, não tem vínculo que possibilita o Ibum, ela se proibiu para o Yavam e não tem mamar mais. Assim se estuda a nossa Mishnah. E se você vai falar, o divórcio não cancelou nada. A zika continua intacta, porém depois veio o Ibum. Ele fez o Ibum com a segunda. Então fala aqui, Abaye, Tihabe Kibiade, Lechatrila. É como se tivesse feito o Ibum em primeiro lugar. E daí, Vetikne. E depois do Ibum, com certeza a zika se concluiu. Se o Ibum vem em primeiro lugar, o Ibum veio numa zika perfeita. De atrás, como fala a Mishnah, Abeilah, Bezman, Shei, Betchila, Elachareya, Klum. Se a pessoa fez o Ibum primeiro com a Yavamah, não sobrou mais zika. E se ele faz o Ibum com a outra Yavamah, faz o Mamar, ou dá o divórcio, ou faz a Khalitza, é tudo irrelevante. Então por que fala a Mangamriel, na situação que ele fez, deu o divórcio para a primeira Yavamah, ou o Mamar é a mesma coisa, depois ele fez o Ibum com a segunda, e fez, deu o Mamar para a terceira, por exemplo, por que falamos que esse Mamar é relevante? Se, ou o divórcio cancelou por completo a zika, não sobrou espaço para o mamar, ou não cancelou nada da zika, porém veio o ibum, é como se fosse o ibum completamente permitido, e cancela a zika, conclui a zika, e não tem mais espaço para o mamar acontecer, não tem mais zika para outra Yavamah. Então, fala Abai rejeitando o que Rava diz. Ele amar Abai, por isso fala Abai. Leolam pshita leile rabangamiel bege de dahi umamar de dahi. Fala que Abai, Rabban Gamliel tem certeza que o divórcio cancela a zika parcialmente e o mamar conclui a zika parcialmente. E daí? Mil, porém, Amur Abban, falaram os sábios conforme a opinião de Rabban Gamliel. Haivama Bechat Sad Mahane Baget. O Bechat Sad Mahane Ba Mahamar. Se vamos dividir a zika em duas metades. Uma metade é vulnerável ao divórcio. Outra metade é vulnerável ao mamar. A primeira metade é vulnerável ao divórcio. Se acontece o divórcio, essa primeira metade da zika se cancela. É como se fosse uma meia chalitza. A segunda metade é vulnerável ao ma'amar. Se acontece o ma'amar, essa segunda metade se conclui a zika. Como se fosse uma metade de um ibum. Isso fala, isso entende Rabban Gamliel. E daí? Explica aqui a Bae, desenvolve mais isso. Então, get achar get lodachi, com relação a um divórcio depois de outro divórcio. O segundo divórcio é irrelevante. De hadach alei kama, por quê? Porque onde é o efeito do divórcio? Na primeira metade da zika. Hadach alei kama, depois se deu um divórcio para uma yevamá, se cancelou essa zika para ela e para as outras yevamot. Portanto, se ele deu o divórcio para a segunda Yevamá, esse divórcio não tem como afetar nada. A Zika, que era vulnerável ao divórcio, já foi cancelada. Então, o segundo divórcio é irrelevante. O Mamar Achar Mamar, numa situação que deu um Mamar para uma Yevamá, um Mamar para a segunda, Lokane, o segundo Mamar é irrelevante. Ele calma, por quê? Porque ele já concluiu a segunda metade da Zika com o primeiro Mamar. Depois, não tem mais Zika vulnerável ao Mamar. Então, se ele fez o mamar com a segunda, esse mamar é irrelevante. Porém, get achar mamar. Porém, se ele fez o mamar com a primeira e deu divórcio para a segunda, o mamar achar get. Ou ele deu divórcio para a primeira e o mamar para a segunda, não faz diferença. Haimil takadah, haimil takakane. As duas coisas são relevantes para nós. Por quê? Porque se ele fez o mamar primeiro, a segunda metade da zika se concluiu. Porém, ainda sobre a primeira metade da zika, a primeira metade da zika é relevante, é vulnerável a o divórcio, deu o divórcio para a segunda Yevamá, cancelou a primeira metade da Zika. Portanto, ele fez uma Amar que levamos em conta, fez o divórcio que levamos em conta, tem que dar o divórcio para a primeira Yevamá para cancelar esse Mahamar, e não pode casar com as parentes da segunda Yevamá. Essa é a prudência da Rabban Gamliel. Fala, Gmará, então. Verabana, agora é o prudência de Rahamim. Rahamim fala o quê? Se deu o divórcio para uma, divórcio para a segunda, o segundo divórcio também é relevante. Se deu mamar para a primeira, mamar para a segunda, o segundo mamar também é relevante. Por quê? Kol had vechad kinu le rabanan getu mamar beivama. Fala, Rami, um pouco diferente do que Rabban Gamliel. É verdade. O mamar tem um efeito parcial. O divórcio também tem um efeito parcial. Porém, cada yavam tem a possibilidade de dar um divórcio e um mamar para cada yevamá. Portanto, depois que o yevamá deu um divórcio para a primeira yevamá, ainda existe a zika. Essa primeira metade da zika da segunda yevamá está intacta ainda. Ele deu o divórcio para a primeira, a segunda tem ainda essa zika intacta. Portanto, ele tem a possibilidade de dar o divórcio para ela também. Esse divórcio vai ser relevante. Mesma coisa com relação ao mamar. Deu um mamar para a primeira, a segunda metade da zika se concluiu, porém, com a sua primeira Yevamá. A segunda Yevamá ainda tem essa metade intacta. Se ele fez o mamar com ela, se concluiu também. Portanto, tem que se divorciar das duas. E, portanto, então, conforme a Rahamim, o segundo divórcio, o segundo mamar, são também relevantes. Vebi apsula adifmi mamar. Agora fala aqui, Agmará, conforme o primeiro de Rabban Gamliel. Que o quê? Que o Ibum que foi feito de forma proibida, em um certo aspecto, ele é mais forte do que o Mahamar. Vegria no Mahamar. Em certo aspecto, ele é mais fraco do que o Mahamar. Qual é o caso, revisando? A pessoa vem e dá um divórcio para uma Yevamá. E faz o Ibum com a segunda Yevamá. Ele estava proibido de fazer Ibum. Fez uma Biapsuá. Fez um Ibum proibido pela lei rabínica. Em certo aspecto, esse Ibum inválido é mais forte do que o Mahamar. Em certo aspecto, é mais fraco. A difami mamar, em certo aspecto, é mais forte. De ima mamar achar mamar lomani, porque o fomir Rabban Gamliel, se ele fizesse o mamar com a primeira e o mamar com a segunda, o segundo mamar é irrelevante. Viru biá achar mamar, porém, quando ele fez o ibum proibido com a segunda e vamá, mahani é relevante para nós. Portanto, ele tem que dar um divórcio para as duas, para a primeira e para a segunda também. Mesmo que o mamar não se recaia depois de outro mamar, com o fomir Rabban Gamliel, porém, o ibum, mesmo que é um ibum proibido, é mais forte do que o ma'amar. O ma'amar não pode se repetir, mas algo mais forte do que o ma'amar, ele sim se repete, e é necessário divorciar ela com um get. Vegria mi ma'amar, em certo aspecto, esse ibum proibido é mais fraco do que o Ma'amar, dilo Ma'amar acharaget kanelekule shiura de get. Uma situação que a pessoa deu um divórcio para uma Evamá e depois deu um Ma'amar para a segunda Evamá. Fala aqui Agmará, esse segundo Ma'amar é relevante, ele concluiu por completo a Zika. O divórcio cancelou a primeira metade da Zika. O segundo Ma'amar que ele deu, o Ma'amar que ele fez com a segunda Evamá, concluiu a segunda metade da Zika. Não existe mais Zika. Se ele vem, por exemplo, e faz o Ibum com a terceira Evamá, o Ibum proibido, nem tem que dar divórcio para ela, conforme essa opinião. Por quê? Porque não sobrou Zika. Não sobrou nenhum vínculo. Porém, se ele deu o divórcio para a primeira Evamá, fez o Ibum proibido com a segunda Evamá, ainda existe parte da Zika pendente. Os caminhos falaram esse Ibum proibido não consegue cancelar a Zika por completo. Ainda existe parte da Zika pendente. E se existe isso, ele vem e faz o Ma'amar com a terceira, por exemplo. Esse Ma'amar é relevante. Tem que se divorciar da terceira, porque sobrou um pouco da Zika. Para se separar por completo da Yevamá, ou das Yevamot, para permitir ela se casar com outras pessoas, tem que fazer a Halitza. Fala, Maratana, irmã, fala, Braita. Qual é o caso, revisando agora, qual é o caso de Rabban Gamliel que um divórcio não se recai depois de outro divórcio? Duas evamot na situação do Ibum para um e Avam só. Deu o divórcio para a primeira, deu o divórcio para a segunda. Rabban Gamliel, número fala Rabban Gamliel, faz a halitza com a primeira que recebeu o divórcio primeiro, é mais próxima a você. Você não pode se casar com as parentes dela depois que você deu o divórcio para ela. É como se fosse que ele fez a halitza com ela nesse aspecto. Porém, ele pode se casar com as parentes da segunda que recebeu o segundo divórcio. Porque conforme ele abandonou o quê? Já sabemos. O segundo divórcio é irrelevante. Ele pode se casar com as parentes dela. Essa é a halakha. Ele deu um divórcio para cada uma. Ele não pode se casar com as parentes de nenhuma delas. Por quê? Porque os dois divórcios são levados em conta. Faz a halitza com uma delas para permitir ela se casar com outras pessoas. A mesma coisa, temos dois irmãos, dois evamim, para uma evamá só. Vem um irmão deu o divórcio para ela, vem o segundo divórcio para a mesma. Conforme a banana, o segundo divórcio é irrelevante. Conforme o Hamim, é sim levado em conta. A mesma coisa com relação ao Ma'amar. Qual é o caso que Rabban Gamliel disse que um Ma'amar não se recai depois de outro Ma'amar? Numa situação que duas Evamot estão na situação do Ibum para um Yavam só. Ele fez um Ma'amar com a primeira, deu uma aliança para a primeira, deu uma aliança para a segunda. Rabban Gamliel, ele fala, sabe Rabban Gamliel, não tem get tradicional. Se divorcia somente da primeira com get. Faz a halitza com ela, ela é mais próxima, você faz a halitza com ela. Você não pode se casar com as parentes dela. Você pode se casar com as parentes da outra Evamá. E se fala Mangamir, por que você pode casar com as parentes da outra Evamá? Porque o segundo Ma'amar é não levado em conta. Rabi Meir fala os sábios, não tem medo de se divorciar das duas. Os dois Ma'amar são levados em conta. Assume que o Vodite não pode se casar com os parentes de nenhuma das duas. Ele faz a Halitza com uma delas para cancelar a Zika. Já vimos para cancelar a Zika, ele será a Halitza, para poder se casar com outra pessoa. A mesma coisa, tem dois Evamim e uma Evamá só. Um irmão fez uma Ma'amar com ela, o outro irmão fez uma Ma'amar com ela mesma. Conforme Rabban Gamliel, o segundo Ma'amar não é levado em conta, conforme Rabban Gamliel, sim, levado em conta. Amar, disse a Breda anteriormente, Natan get lezum, ve get lezum. Uma situação que a pessoa deu o divórcio para uma Evamá e deu o divórcio para a segunda Evamá. Rabban Gamliel, meu pai, Rabban Gamliel, cholet la rishoná, ve assume que eu vou ter, é suficiente falar Rabban Gamliel, faz a halitza com a primeira, e é suficiente. Você não pode se casar com as parentes dela. O motel que eu vou adicionar, você pode se casar com as parentes da segunda que recebeu o segundo divórcio. Por quê? Porque esse divórcio não significa nada. O que se vê daqui que é suficiente fazer a halitza com uma delas? Talvez dessa opinião de Rabban Gamliel tenha uma pergunta contra Shmuel. O que falou Shmuel? Damar Shmuel disse, Shmuel, a pessoa fez a halitza com essa que recebeu o divórcio. Yavam deu o divórcio para ela, depois fez a Khalitzah com ela. Lo nifterá tzará. Tem uma outra tzará, tem uma outra Yevamá. A outra Yevamá precisa também da Khalitzah. Por quê? Uma vez que deu o divórcio para essa primeira Yevamá, o que aconteceu com a Ziká? A Ziká se cancelou pela metade. Esse vínculo agora está só metade do vínculo. A Khalitzah tem um efeito bem fraco, um efeito só na metade da Ziká que sobrou. A outra tzará, ela tem uma Ziká perfeita ainda. Para cancelar uma Ziká perfeita, precisamos de uma Khalitzah perfeita. Então ele tem que vir fazer a Khalitzah com a outra tzará também. E fala a Magamé que não, ele fez um divórcio com a primeira, faz a Khalitzah com ela e isenta a tzará. Por quê? A Mari Hashem fala Shmuel respondendo que Amreana, quando eu falei a minha Alahá, que cada uma precisa de uma Khalitzah, a Liba demanda amar Yesh Ziká, é só conforme uma opinião que sustenta Yesh Ziká. Vimos já várias vezes a questão no nosso tratado. Quão forte é esse vínculo que possibilita o Ibum? Será que é como se fosse um casamento ou não? Fala, Shmuel, eu falei minha opinião conforme o primeiro fala que a Ziká é bem forte. Então, se a Ziká é tão forte como se fosse um casamento, uma Ziká fraca não isenta a outra tzará que tem uma Ziká forte e pode, ela poderia se casar com outra pessoa. Não, precisa de uma Khalitzah também para ela. Vira a Bangam. Lembra que você na Bangam que fala que é suficiente a Ziká de uma para cancelar a outra, para isentar a outra? Ezika, porque a Bangam sustenta o vínculo que possibilita o Ibum não é forte. É um vínculo razoável. Ter uma Khalitzah razoável, mesmo tendo um efeito parcial numa Ziká pela metade, é suficiente para cancelar uma Ziká razoável de força. Então, uma Khalitzah que é feita para uma mulher que a Yevamá que recebeu o divórcio é suficiente para isentar também a tzara. Fala na Omitir Abangamel Savar Enzika. Diz que Abangamel sustentaria que a Ziká não é considerada um casamento, é considerada algo fraco. Viramos a página. Rabanan Savri, deve ser que os Hamim, que discutem por Abangamel, sustentam. E a Ziká, deve ser que eles sustentam que o vínculo do Ibum é como se fosse um casamento, é algo forte. Deve ser que. Isso também se dependendo da Mahlok e da Mangamim e Rahamim, será que isso é verdade? Vektane Seifa. E a continuação da opinião de Rahamim é Vechena Taomer Beshne Yevamim Veyevamahat. É a mesma coisa. Alahá de um Yevam para duas Yevamot. De um divórcio para uma, divórcio para o segundo, um Mamar, Mamar. É a mesma coisa entre dois Yevamim e uma Yevamahat. Um deu um Mamar, o segundo deu um Mamar, um divórcio. É a mesma coisa. Então, Lema Teavetiyuf, Zaderab Baravu, Namarav. Talvez disso uma pergunta contra Rav Baravuna Amarav. Que o quê? De Amar Rav Baravuna Amarav, falou, sabe o nome de Rav, Khalitzah Psula Tzrichah Lachzor Al Kol Ahi. O caso é, revisando aqui, o Yavam deu divórcio para essa Yevamá, o irmão dele deu divórcio para a mesma Yevamá. Falou, Ramin, os dois divórcios são relevantes e é suficiente que um deles faça a Khalitzah. Falaram, né, você vê daqui contra Rav. Porque Rav disse que se tem uma Khalitzah psula, se a Khalitzah foi feita numa situação que o Yavam não podia se casar com a Yevamá, depois que o Yavam deu o divórcio para a Yevamá, ele não pode mais se casar com ela. Ele fez a Khalitzah, Sricha Lachzor Al Kol Ahim. Para essa Yevamá estar permitida para outros homens, ela tem que passar pela Khalitzah com todos os irmãos, todos os Yevamim. E de Rahamim falam que parece que não. Rahamim sustentam que é suficiente que um Yavam faça a Khalitzah, mesmo que ela é proibida para ele, deu divórcio para ela anteriormente, para isentar ela, para permitir ela se casar com outras pessoas. Isso que se vê contra a Rav. Fala Gmará, que não. Amalekha Rav Baravuna, fala Rav Baravuna defendendo Rav. Bendra Bangamir, Bendra Banan Savri Enzika. Tanto Rav Bangamir quanto Rahamim sustentam a Ziká, o vínculo que possibilita o Ibum, não é forte o suficiente como um casamento. É razoável. Sendo assim, Rav concorda com o filme de Rabban Gamliel, com o filme de Rechamim, é suficiente uma Khalitzah psula, uma Khalitzah fraca, para apresentar e permitir essa tzara para se casar com outras pessoas. Quando Rav disse que ele era uma Khalitzah de cada Yavam, quando a Khalitzah era uma situação que era proibido fazer Ibum, é conforme a opinião que sustenta e exica, o vínculo do Ibum é como se fosse um casamento, é forte. Então não tem pergunta. Fala aqui, Agmará. Enquanto qual é a Mahlokhet da Rabban Gamliel e Rechamim, fechando a Sugiá, Vecha Begeta, Hargeto, Mamar, Achar, Mamar, Kamifrig. A discussão aqui é somente se o segundo divórcio depois do primeiro divórcio é levado em conta, o segundo Mamar depois do primeiro Mamar é levado em conta, conforme a Rabban Gamliel, não. Por quê? Porque os Kami decretaram que num contexto do Ibum, entre todos os Yevamim, todas as Yevamot, existe a possibilidade de um Mamar e um divórcio. Então, se foi feito já um divórcio, o segundo divórcio é irrelevante. Se foi feito um Mamar, o segundo Mamar é irrelevante. Falar também que não. A possibilidade do divórcio e do Mamar é individual. Entre o Yevam e a Yevamá, esse Yevam e a outra Yevamá, combinando todos os Yevamim para cada uma das Yevamot. Então fala, Kamim, se um Yavam fez o divórcio para uma e deu o divórcio para a segunda, os dois divórcios valeram e proíbem ele de se casar com as parentes dela, por exemplo. Então fechamos essa parte da sugiá, vamos continuar desenvolvendo mais esse assunto. Amar Mar disse a Bright anteriormente. Asama Amar Bezu, Amar Bezu. O Yavam fez uma amar com uma Yavamá, fez uma amar com a segunda Yavamá. Rabban Gamliel, Merfar Rabban Gamliel. Não tem gueto adicional. Dá o divórcio para a primeira, que recebeu o primeiro Mahamar. Somente esse Mahamar é relevante. Mecholetz lá, faz a Khalitza com ela. Da Subi, o Kirobutel, você não pode se casar com as parentes dela. Fez o Mahamar, é como se fosse casada dele. O Mutar, o Kirobutinha, porém ele pode se casar com as parentes da segunda, porque o Mahamar dela não significa nada. Mechnika Savara Bangamê, no final das contas da Bangamê, sustenta em Mahamar Achar Mahamar. O segundo Mahamar não significa nada. Vishonanami, Titiabem. Pergunta agora, então, por quê? Se eu fiz uma amar com uma Yevamá e dei uma amar para outra Yevamá, então por que o Yevam não pode fazer Ibum com a primeira Yevamá? Por que ele tem que fazer a Halitzá? Vamos desconsiderar esse segundo Mahamar? Então o que sobrou aqui? O Yevam fez uma amar com uma Yevamá. Ele pode fazer Ibum com ela. Então que diferença faz se ele fez uma amar com a segunda ou não? Se o segundo Mahamar é irrelevante, por que não pode fazer Ibum com a primeira? Por que tem que fazer a Halitzá e não pode se casar com ela? Temos um receio. Se a pessoa vai falar, ah, eu posso fazer o Ibum depois do Mahamar com a primeira? Deve ser que eu posso fazer também com a segunda. Você não vai saber diferenciar. Ela acaba fazendo o Ibum depois do Mahamar válido? O Mahamar com a primeira foi válido? Primeiro de fazer Ibum com a outra? Como se eu tivesse passado pelo Ibum em certo aspecto com a primeira, não pode fazer Ibum com a segunda Yevamá. Para isso não acontecer, falaram, você não pode fazer Ibum depois do Mahamar da primeira, porque você fez o Mahamar com a segunda também. Então isso é proibido. Kuchon Ramar Abiyuhan, Yisra Abiyuhanan, Rabban Gamliel, Ubet Shamay, Verabi Shimon, Uben Azai, Verabi Nechemia, Kulus Filaliu, Mahamar Konekinyan Gamliel. Fala Abiyuhan, todos esses sábios aqui sustentam a mesma coisa, em geral, que o Mahamar é algo muito, muito importante. Cada um com um nível diferente de detalhes, porém, em geral, sendo que o Mahamar é muito importante. Vamos ver cada caso. Rabban Gamliel Hadamar. Rabban Gamliel é como acabamos de falar, se você fez o Mahamar com a primeira, concluiu metade da Zikah para todas as Yevamot, é algo tão forte assim, que esse segundo Mahamar com a segunda Yevamá não significa nada, se que Rabban Gamliel sustenta que o Mahamar é algo muito forte. Betchamai, a opinião de Betchamai detendo como falar a Mishnah. Shloshah, Achim, Shnaim, Em, Nesuim, Nishteachel. Porque em cima desse caso, três irmãos, Reuven, Shimon e Levi, dois deles casados com duas irmãs. Reuven casou com Rachel, Shimon casou com Leá, irmãs. Ve'echad Mufne, Levi é solteiro. Metechad em Baaleh Achayot. Digamos que Reuven faleceu sem filhos. Agora Rachel entra na situação do Ibum. Não pode fazer Ibum com Shimon, por quê? Porque Rachel é irmã de Leá. Leá, esposa de Shimon, não pode casar com duas irmãs. Então, Vassaba Mufne Mahamar. Levi vem e faz uma amar com Rachel. Deu uma aliança para ela, por exemplo. Ve'achar kach met achi v'ashini. Depois Shimon faleceu sem filhos. Quem entra na situação do Ibum agora é Leá, irmã de Rachel. Bet Shammai, vem falar Bet Shammai, estou imóvel, ela zuta de ser Mishuma Rotisha. Fala Bet Shammai, Levi já fez uma amar com Rachel? Pela Torá é considerado que ele se casou com Rachel já. Essa é a opinião de Bet Shammai. Se casou com ela, não fez o Ibum com ela, não é suficiente dar o divórcio para se separar, porque já se casou com ela. Então, ela não se proíbe por ser Hotz Kukaton, ser irmã de Leá, irmã de uma Yevamá de Levi, porque Rachel já é esposa de Levi. Quem se proíbe aqui é Leá. Arazut etzem Shuma Hotishto, porque Leá é irmã da esposa de Levi. Vimos já que Yevamá não pode se casar com a irmã da Yevamá. Então aqui, se não fosse o Mahamar, o que aconteceria? Rachel e Leá são Yevamot de Levi. As duas são irmãs, as duas estão proibidas. Proibido casar com qualquer uma delas, porque ela é irmã de uma Yevamá de Levi. Porque depois que Levi já fez o Mahamar, fala Bet Shammai, ela é casada para ele, casada com ele. Então, Leá se proíbe para a situação do Yibum, por ser irmã da esposa de Levi, irmã de Rachel, do Fábio Betchamai, o Mahamar, com certeza é muito importante. É como se fosse um casamento pela Torá. Continuamos na Rabi Shimon do Tané. Não se vê da opinião de Rabi Shimon que o Mahamar é tão importante assim. Amar o Rabi Shimon da Hamim, fala o Rabi Shimon para o Hamim. A situação é que uma pessoa faleceu sem filhos, e tem dois irmãos que têm menos do que Bar Mitzvah, mas têm mais do que 9 anos de idade. O que aconteceu é que os dois fizeram Ibum. Fala Hamim, não vamos explicar em detalhe porquê, vamos deixar mais para frente isso. Fala Hamim, nenhum deles pode fazer Ibum depois que eles fazem Bar Mitzvah. Fala Rabi Shimon, qual o problema? Com certeza, o primeiro que fez o Ibum pode fazer, continuar casado com ela depois que ele fez Bar Mitzvah. Por quê? Fala Rabi Shimon, em Biat Rishon Bia, que se o Ibum de alguém que tem menos do que Bar Mitzvah, mais do que 9 anos de idade, é considerado uma relação, por consequência é considerado que ele fez o Ibum, Biat Shirena Bia, o que o segundo fez é irrelevante. Depois que um faz o Ibum, não tem mais Zika, o que o segundo fez é algo irrelevante. Em Biat Rishona Bia, se o que o primeiro fez não é Ibum, então que o segundo fez também não é Ibum. Ou seja, estamos na dúvida, será que a relação de alguém que tem mais que 9 anos de idade, menos do que Bar Mitzvah, é considerada uma relação para ser considerada algum cumprimento do Ibum? Se sim, então o primeiro que fez pode continuar casado com ela depois. Não é coisa que ele fez duas vezes Ibum. O segundo, ele fez a relação proibida com ela, mas ela não está proibida para esse primeiro que fez o Ibum com ela. Por quê? Porque ela fez a relação proibida com uma criança, menos do que Bar Mitzvah, ela não se proibiu para o marido dela por causa disso. Então o quê? O que se vê daqui? Vabiat ben teisha de que Mahamar shaviu Rabanan. Os Hamim consideraram a relação de alguém que tem mais que 9 anos de idade, menos do que Bar Mitzvah, como se fosse o Mahamar. Não é como se fosse um Ibum com alguém adulto, é como se ele já começou a se casar com ela. De que Amar Rabi Shimon disse, depois que o primeiro fez a relação e fez como se fosse o Ibum de alguém que tem menos do que Bar Mitzvah, considerado um Mahamar, o que o segundo fez é irrelevante, que isso confirma Rabi Shimon, que se vê, que depois que um Mahamar é feito, o segundo Mahamar é irrelevante. Como na Baal Gamil, aparentemente. Benazai de Tânia, aprende de Benazai, como na Braita está escrito. Benazai, eu vou falar Benazai. Yesh Mahamar achar Mahamar, bishne evamin ve evamahat. Fala Benazai, que sim, dois evamin e uma evamah. Dois irmãos e uma evamah. Então, se um faz o Mahamar com ela, o segundo faz o Mahamar com ela também, os dois Mahamar são levados em conta. Ela tem que receber divórcio dos dois. Vem Mahamar achar Mahamar bishne evamot ve evamahat. Porém, sim, duas evamot para um irmão só, para um evam só. E ele fez o Mahamar com uma, depois fez o Mahamar com a outra. O segundo Mahamar é irrelevante. Vamos ver na frente por quê. É outra sugiá. Porque aqui você vê conforme Benazai, que depois do primeiro Mahamar, o Mahamar é forte o suficiente para desconsiderar o próximo Mahamar. Rabi Nechemia, aprende de Rabi Nechemia, detendo como fala a Mishnah. Rabi Nechemia, ele fala Rabi Nechemia. Achat beilah ve achat chalitza. Tanto o Ibum ou a chalitza, a mesma coisa. Ben betchilah, ben baemtza, ben basof. Tanto se aconteceu antes do Yavam dar o divórcio para a Evamá, ou entre o divórcio e o Mahamar, ou depois do divórcio e o Mahamar, ele fez o Ibum Ahalitza, e na Ahaleakum. Depois do Ibum da Ahalitza, não sobrou mais nenhuma zika. Não tem mais nada possível aqui. Digamos, por exemplo, o Yavam deu o divórcio para a primeira Evamá, fez o Ibum com a segunda, fala Benazá, fala da Benehemia, mesmo que esse Ibum foi proibido, esse Ibum concluiu a zika. Até agora vimos a nossa guia diferente, que Biapsulá, o Ibum inválido, não cancela, conclui a zika por completo, fala Rabi Nechemia que sim. E depois, de repente, ele dá o Mahamar para a terceira, não tem mais zika para nenhuma das Evamot, porque já foi feito o Ibum aqui no meio. Então, já se concluiu, a zika não sobrou mais zika para outro Mahamar. Vai Biapsulá de que Mahamar Shavu Yarabana, porém, eles também consideraram o Ibum proibido pela lei rabínica como se fosse um Mahamar. Vectane. E mesmo assim, na Bnei Hamas, é na Hariakum. Ou seja, é um Ibum fraco. É um Ibum proibido, é um Ibum fraco. É proibido pela lei rabínica, mas é fraco. Então, os Hamim consideraram como se fosse um Mahamar. Mesmo assim, fala na Bnei Hamas, depois desse Mahamar, que é um super Mahamar, digamos, é um Ibum, é como se fosse um super Mahamar. Esse super Mahamar, esse Mahamar a mais, ele cancela, conclui a Zika, não sobrou Zika para um outro divórcio, por exemplo, outra Yevamá. Então, assim, conforme Rabbi Nehemia, o Ma'amar é sim algo forte. O Ma'amar que é feito da forma de um Ibum inválido é algo forte, conclui a Zika. Paramos aqui por hoje. No próximo nós vamos ver mais sobre essas halachot. E de passagem vamos ver o conceito de Makat Mardut. Às vezes os Hamim chicoteavam pessoas, mesmo que eles não pecaram pecados pela Torá. Por quê? Por maus comportamentos. Vamos ver alguns tipos de maus comportamentos que as pessoas eram chicoteadas Makat Mardut no próximo DAF. Beleza, que nunca temos que passar por isso. E muito mais no próximo DAF, não percam. Obrigado pela atenção e até amanhã.